continue com Escala Brasileira.
Voltando aqui nosso papo com Pedro Martins. Pedro, a gente falou no bloco passado sobre a influência do produtor, do Kurt. Como é que é o sobrenome dele?
Hazelwinkle.
E ele também foi o cara que, querendo ou não, te levou a ter contato com o grande Eric Clapton. Acho que isso também é legal a gente falar aqui, né, no programa, porque é uma coisa também muito importante, imagino, para sua trajetória. Como é que foi esse encontro? Vocês encontraram no estúdio, gravaram juntos, bateram papo? Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente assim essa experiência aí.
Pô, o Eric Clapton e o Kurt são amigos, né? Muito amigos. E quando a gente estava produzindo o Kaipe, o Eric Clapton apareceu no estúdio para sacar, só como uma visita mesmo. Estava gravando umas vozes e aí eu não estava sabendo que ele ia vir. Aí quando eu olhei, o Eric Clapton estava lá. Aí eu tomei aquela baixada do sangue, assim. Tentei segurar a onda ali, falei com ele e tal, trocando ideia, assim. E aí ele já, essa música que eu tava gravando, ele já pegou, já sentou, e aí já gravou uma guitarra em cima e tal. E aí foi, claro, foi uma emoção muito grande. E aí a partir disso, o Kurt começou a mostrar minhas músicas pra ele, e ele sempre mandando uns feedbacks super positivos. E pra mim foi uma época assim de delírio, né? O Eric Clapton, um camarada, porra, que eu cresci ouvindo desde criança e tal. Uns caras que você acha que você nunca vai conhecer e tal. E conhecer ele foi muito bonito, assim, o encontro que a música proporcionou, saca? Um cara que, na verdade mesmo, vendo de perto, é um cara igual eu, que escolheu fazer música e viver esse caminho de mergulhar dentro de si próprio e tentar fazer uma música bonita, saca? E dentro desse, salvas as devidas proporções, óbvias proporções da magnitude da carreira dele, dentro dessa disso que eu tô falando, nós somos iguais, entendeu? E ele reconhece isso, e eu também. Então a gente criou uma certa amizade, assim. Tanto é que a gente voltou lá no Crossroads pra tocar, e ele fez questão de levar o outro projeto meu com o Daniel Santiago aqui, de Brasília também, que a gente, o duo de guitarras que a gente tem, Simbiose. A gente fez o show lá porque o Eric Clapton ficou fã desse som também, não só do meu disco e do disco do Kurt. Então, numa edição do Crossroads, eu toquei o Simbiose, músicas do Simbiose, e aí músicas com o Kurt, minhas músicas do meu disco. Então, assim, essa porta que se abriu, assim, foi uma coisa, uma confirmação, né, de que quando você faz as coisas com amor, a música, não tem limite para o alcance, né, desse tipo de trabalho. Eu acho que seria bem diferente se eu fosse um cara tivesse ligado aí no dinheiro ou no sucesso, na fama, na mulherada, sacou? Nas drogas, ou sei lá, né? A gente vê tanto tipo de artistas metido com tanto tipo de critério, né? Que quando você vai crescendo assim, amadurecendo, você começa a enxergar mais claramente a intenção por trás das propostas, né? Por trás dos projetos, das músicas, dos artistas. E aí, bicho, sei lá, eu sou, a única coisa que eu sei é que eu sou grato de pelo menos sentir que eu tô num caminho certo, sabe? Caminho do bem.
Podemos chamar uma que você tenha tocado com ele, então? Com o Eric Clapton? Próximo?
Claro. Tem uma música que tá no disco, no Kaipe, que tem, né, um solo dele lindo e que eu canto também. Uma música do Kurt, linda, maravilhosa, que chama Little Dream.
To me, take me out of time. aqui no Escala Brasileira. A gente tá falando com Pedro Martins, grande guitarrista. Pedro, eu queria falar contigo agora sobre uma questão mais técnica, assim. Todo guitarrista, todo músico, mas vamos falar de guitarra aqui, acho que uma grande busca do guitarrista é achar o timbre, né? Achar aquele timbre, uma identidade no timbre. É claro que você pode transitar por vários matizes, mas eu acho que, assim, quando você acha a sua identidade no timbre, né? Eu vejo isso, os músicos têm muito isso. Contigo é assim também? Você acha que já achou isso? Ou tá sempre em busca disso, mas isso é uma coisa muito legal da música, assim?
Eu acho uma coisa legal da música. Eu acho que é mais legal ainda quando acontece de uma maneira natural, assim, saca? Quando eu tava te contando esse lance de antes do festival de Montreux, eu ter tentado dar um passo para trás e tentar focar um pouco nesse processo de achar um jeito de eu me colocar na música, assim, esse foi um lance que eu prestei muita atenção, o som da minha guitarra ser um som único, assim. Mas eu não queria que isso fosse uma coisa forçada, porque é fácil você arrumar um som que ninguém tem. É só você dar uma pesquisada e achar um som bizarro e tal, mas tem que ser uma coisa verdadeira, que realmente, que não é só porque é um som que é único por si só, saca? Não é esse o objetivo. O lance do o som ser único é mais um sintoma de que você mergulhou tão profundo dentro da sua alma, da jogada, que o resultado disso só pode ser único, saca? Porque não existe duas pessoas iguais, não existe dois seres humanos com nada igual. Todo mundo é 100% diferente. Temos nossas interseções, né? Mas na profundidade do ser, as pessoas têm suas individualidades. Ninguém tem duas vozes iguais, 100% iguais. Ninguém tem duas impressões digitais iguais. Então, tipo, o som, o timbre, tem absorve essas características, esse lance, né? Então, assim, eu acho que, de certa maneira, o som da minha guitarra é um som único, com certeza, assim, que você escuta e rapidamente já sabe que sou eu. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eu tenha chegado onde eu quero chegar, ainda não, saca? Eu tenho muito o que aprimorar do lance do meu timbre, do meu som e tal. Porque eu acho que é uma busca pro resto da vida, saca? Que o coração tá sempre chamando por uma coisa, por um som que vai representar mais fielmente possível a música que tá dentro da sua cabeça, do seu coração. Então, assim, eu não posso mentir pra mim e só por uma questão, assim, de segurança, falar, não, eu já achei meu som e agora tá bom, eu vou só relaxar, porque meu coração tá sempre chamando por mais, saca? Mas, como você fez uma pergunta e você disse que ia ser uma pergunta mais técnica, se for pra responder de maneira técnica, a resposta técnica seria essa. Meu som, eu consegui chegar num som que tem a minha cara, saca? E é uma coisa boa, eu acho que é uma coisa, mas não é tudo, entendeu? Não quer dizer que você é melhor ou pior do que outras pessoas, não. Eu acho que quer dizer que eu tô na estrada, entendeu? O que eu quero mesmo é fazer uma música profunda que vá mudar a vida das pessoas, vai abrir a cabeça das pessoas para uma coisa nova, um outro jeito de pensar, seja sobre o que for, mas que seja pra melhor, entendeu? O que eu tento passar pras pessoas o que eu sinto, saca? O que a música fez na minha vida. A música salvou minha vida, né? E salva a vida de muitas pessoas, né? Claro que dizendo assim, muitas pessoas vão ouvir e não vão conseguir ver instantaneamente como é que isso pode acontecer. A música sendo uma coisa tão abstrata, né? Uma coisa tão, pra algumas pessoas, uma coisa distante e tal, mas podem acreditar que a música tem um poder que inexplicável e imensurável. É isso que eu tento fazer, entendeu?
Aí agora, diante dessa sua fala aí, eu posso pedir a próxima música?
Claro.
Eu queria ouvir Sonhando Alto, então, que é a música que dá nome ao seu primeiro álbum, que foi gravado aqui. E saiu nos Estados Unidos também, né? Dreaming High.
Saiu.
Saiu lá também, né?
Saiu, Dreaming High, saiu. Saiu pelo selo Adventure Music, um selo que maravilhoso, lançou muita coisa boa brasileira lá fora, de um camarada muito legal, muito sangue bom, que infelizmente já nos deixou, Richard Zirinski, um grande entusiasta da música, principalmente da música de Brasília, lançou muitos discos do Daniel Santiago também, do Hamilton de Holanda, então eu tenho muita honra assim, de ter feito parte desse catálogo dele.
Então vamos ouvir, Sonhando Alto.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.